assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 21 minutos, marcou 30 graus nesta manhã de quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. O temática até às 10 com os amigos da Clínica Datamed e também com os amigos do Mercado Longo. Temos qualidade e procedência acima de tudo. E como já frisamos, em pauta aqui no temática nesta manhã, uma conversa agora com o Genei Dalmago, atualmente pesquisador das condições agroclimáticas da Embrapa Passo Fundo, mas principalmente voltado mais para a linha clima-plantio. Clima-plantio, que é o que nós queremos abordar com ele nesse momento, já que a nossa região é realmente muito forte também no nosso agronegócio, e ele depende, claro, das condições climáticas para uma boa produtividade, as safras de colheitas também. O Genei, tudo bem contigo, amigo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia aos radiovintes, tudo bem.
O Genei, qual é a história, então, deste clima plantio que você hoje trabalha intensamente aí na Embrapa Passo Fundo?
Bom, a Embrapa Trigo é a primeira unidade da Embrapa a ser instalada após a criação da Embrapa, né? Embrapa Brasil. E desde a sua instalação, a Embrapa, juntamente com o Instituto Nacional de Meteorologia, tem mantido uma estação meteorológica que coleta dados meteorológicos para diversos fins associados, principalmente à parte agrícola, né? Então, a história da Embrapa Trigo com relação às questões meteorológicas, agrometeorológicas, ela data de 1974, né? Mas, basicamente, a partir da década de 1980, os estudos, no caso da Embrapa Trigo, foram ampliados com a contratação de pesquisadores que atuam ainda diretamente nessa parte da agrometeorologia, né? Então, o trabalho da Embrapa hoje relacionado a isso, ela mantém um laboratório de meteorologia aplicada à agricultura, né? Onde, então, são estudados diversos focos de estudos estão presentes no laboratório. O foco principal hoje é relacionado à questão de apoio na elaboração, validação e refinamento de zoneamento agrícola, né, para as culturas de cereais de inverno e canola. E também atua, então, na análise de dados climáticos, análises de riscos climáticos associados à agricultura, elaboração de cartas climáticas e a questão da regionalização dos cultivos, né? Sempre buscando, então, a melhor relação entre a necessidade das espécies, das novas cultivares que estão sendo lançadas, com aquilo que o clima e o ambiente em si proporciona. Então, o foco de trabalho sempre é nessa busca dessa melhor relação entre a necessidade da planta e o potencial climático, ou agroclimático, ou ambiental ainda, né? Quando a gente envolve a parte de água no solo, para que as plantas tenham o melhor desempenho e os agricultores possam ter as melhores produtividades.
O Genei, certamente para se ter um bom trabalho e um bom resultado, também se exige um bom equipamento. O que se usa hoje nesse sentido na Embrapa aí?
Bom, nos últimos anos, a Embrapa investiu na aquisição de equipamentos de última geração, no sentido de coleta de dados, né? Então, hoje nós temos infraestrutura onde a gente vai para campo, em experimentos de campo, e a gente consegue monitorar desde toda a parte de água e temperatura no solo, o que está acontecendo com a planta e o que acontece com as condições meteorológicas ou atmosféricas meteorológicas naquele momento, naqueles experimentos. Então, hoje nós conseguimos monitorar praticamente o sistema solo, planta, atmosfera, para que nós possamos compreender melhor os processos envolvidos na produtividade agrícola e, a partir disso, conseguir gerar, então, tecnologia, informações, conhecimentos que possam ser passados aos agricultores nos seus devidos locais, nas suas devidas lavouras, né? Então, hoje nós trabalhamos com equipamentos avançados no sentido de coleta de dados, de termômetros, e todos eles com sistema automático de coleta de dados. E o próximo passo, que já está previsto, é a entrada, então, dessas informações dentro da lógica da internet das coisas, onde será possível monitorar os experimentos da Embrapa, e depois, obviamente, isso será repassado aos agricultores nos seus devidos momentos, onde é possível monitorar de casa a partir de um notebook, a partir de um celular, a partir de um tablet, né?
O Ginei, você fala em repassar informações aos agricultores. Que tipo de informação, por exemplo?
Bom, o trabalho que a Embrapa faz, ele tem todo um espectro de uma cadeia, né? Então, a partir do momento em que uma informação científica ela é gerada, e essa informação ela tem potencial para gerar tecnologia ou gerar uma informação que é importante para a agricultura, ela é repassada via a transferência de tecnologia para as equipes técnicas das cooperativas, EMATERs, né? E também para agricultores em dias de campo, né? Então, é nesse formato que a informação científica ela é gerada e depois ela é repassada para os agricultores. Bom, a nossa base principal da Embrapa é geração, então, de cultivares, né? De cereais de inverno e geração, então, da parte de manejo, né? Onde dentro de todo esse processo entra também a agrometeorologia, né? Conforme eu coloquei, um dos principais trabalhos é a parte do zoneamento agrícola. Então, quando o agricultor ele chega no banco para solicitar um empréstimo, ou ele vai fazer um seguro agrícola privado ou um seguro agrícola governamental, a base da informação que é usada são dados gerados pela Embrapa. No caso do trigo, a gente conhece bem, né? A nossa região conhece bem, essas informações são geradas aqui na Embrapa Trigo. No caso de outras culturas, são as unidades da Embrapa específicas para essas culturas, Embrapa soja, Embrapa milho, Embrapa sorgo, milho e sorgo, que geram essas informações, mas que acabam chegando, então, para os agricultores também aqui no Rio Grande do Sul, também na nossa região, porque a Embrapa Trigo é integrante, então, da Embrapa e dá apoio a todas essas outras unidades da empresa que geram essas informações.
No Temática, estamos conversando com o Ginei Dalmago, da Embrapa Passo Fundo, sobre clima plantio. O Ginei é o seguinte, a gente percebe que muitas vezes a diferença de uma semana para outra dá resultado em questão de produtividade no fim, lá na colheita. Isso é importante analisar e isso também é repassado para o agricultor?
Sem dúvida, né? É o que a gente sempre enfatiza, né? Que o agricultor, a assistência técnica e o agricultor, ele deve estar atento a essas questões, né? Os estudos relacionados à parte de zoneamento agrícola, eles definem o melhor momento, para cada local, o melhor momento para a semeadura ou plantios, né? Das espécies, no sentido de buscar o melhor rendimento da cultura. Naturalmente, esses zoneamentos eles não são isentos de erros, né? Todos eles trabalham com uma margem de risco, né? Isso é inerente à atividade agrícola. O risco faz parte de todo o processo. O que nós procuramos com essas gerações de conhecimento, informações e tecnologias é reduzir esse risco, ou seja, fazer com que a atividade agrícola, a assistência técnica e o agricultor conheça esse risco para que ele possa trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila, ou seja, possa conviver com esse risco. Retirar o risco completo da atividade agrícola é muito difícil. Algumas atividades, isso é possível, desde que se use irrigação ou ambiente controlado, mas mesmo assim, ainda se tem um risco embutido porque o clima e as relações tempo e clima ainda não são completamente dominadas e não é algo que a gente consegue manejar de maneira inequívoca, né?
O Ginei, eu sei que o desejo de vocês é um e do agricultor é outro. Às vezes, o desejo de vocês para que seja plantado em uma época X e o agricultor, às vezes, quer antecipar o plantio. Como é que acontece essa comunicação e esse entendimento para que lá no final tenhamos um bom resultado, hein?
Bom, os agricultores, a gente compreende isso também, né? O nosso trabalho é a indicar as melhores épocas, né? E para que o agricultor tenha o maior sucesso. Naturalmente, o agricultor ele é livre para tomar a decisão, né? Ele toma a decisão de acordo com outros fatores que às vezes não são do domínio ou nem são do conhecimento da própria pesquisa ou do assistente técnico. Daqui a pouco, o agricultor tem uma experiência na sua propriedade, que ele conhece bem a sua propriedade e sabe que em determinada lavoura ele pode antecipar a semeadura. Quando o agricultor ele vai no banco e ele solicita crédito agrícola, né, ou faz um seguro agrícola, ele necessariamente necessita cumprir as exigências da instituição financiadora. E entre elas está o respeito ao zoneamento agrícola, né? Então, o que pode acontecer, por exemplo, de alguém que toma um empréstimo agrícola e não respeita o zoneamento agrícola e terá que acionar depois um seguro por conta de algum infortúnio, é ele não receber esse benefício, né? Então, isso é um risco, né? É um risco inerente à atividade que o agricultor pode ocorrer. Bom, a gente sabe, né, que cada propriedade em si ela é uma propriedade. Cada ambiente dentro da propriedade ele tem um potencial de produção. E dentro desse potencial de produção está embutido também e principalmente a época de semeadura de uma determinada cultura naquele local específico. Então, a pesquisa conhece isso é de longa data. O que nós não temos ainda de maneira muito segura, porque isso demanda um trabalho de pesquisa bastante árduo, é conseguir definir isso especificamente para cada propriedade ou para cada lavoura dentro da propriedade, para cada agricultor. Mas a tendência é que com o avanço do tempo isso seja possível. As geotecnologias estão aí, os sistemas de monitoramento por satélite estão cada vez mais precisos, né? A internet das coisas está aí também para auxiliar isso, né? E o produtor está investindo e se capitalizando. Eu acho que isso é o melhor indicador, né? O agricultor que consegue se capitalizar e consegue investir, né? Consegue montar um ciclo virtuoso, ele tem chance sim de buscar o melhor dentro da propriedade, que é o que a gente também apregou, né? Então, acho que tanto a pesquisa, quanto a assistência técnica, quanto o próprio agricultor, eles caminham em consonância com isso, né? Buscar o melhor dentro da propriedade de acordo com as condições potenciais que essa propriedade ou essa lavoura apresenta, né? E essa é a nossa tônica, isso é um trabalho que a Embrapa tem desenvolvido no país todo com bastante sucesso, né? E que às vezes não aparece muito claramente, mas por trás de determinados insumos, por trás de determinados conhecimentos, determinadas informações, está lá o trabalho desenvolvido sempre com essa ótica, buscando então integrar a necessidade que uma determinada espécie, e hoje nós podemos dizer que uma determinada cultivar específica, por exemplo, se nós pensarmos em soja ou trigo, tem com aquilo que aquela lavoura ou aquela propriedade, ou especificamente aquela lavoura pode potencializar, né? Nós temos condições bem específicas. Se você pegar uma lavoura, como é a nossa região aqui, de coxilhas dobradas, às vezes um lado da coxilha você pode semear antes, enquanto o outro você naturalmente precisa esperar um pouco mais, né? Mas isso tem que ser tomada essa decisão ainda associado com assistência técnica, com conhecimento, com informação, com conhecimento e principalmente com sabedoria, olhando para aquilo que está acontecendo. Então, integrar informação, conhecimento do agricultor, que é muito importante, e os nossos agricultores têm isso muito forte, né? Mais o conhecimento da assistência técnica, que também ela presta um trabalho muito importante na nossa região, no país como um todo, no estado, e a informação da pesquisa através da ciência, né? Eu acho que é o caminho, né? Esse é o caminho para nós reduzirmos riscos e aumentarmos produtividade de uma maneira saudável aí, porque nós temos que alimentar uma população crescente aí no mundo.
É verdade. Você fala em mundo. O Genei, já que falamos em mundo aí, hoje não se pode negar de que o nosso agronegócio é uma ferramenta que movimenta a economia mundial e tem aí, com certeza, também desafios pela frente. É possível se projetar para o ano que vem aqui nossa região, nosso estado, Brasil, em relação ao clima, ao plantio?
Bom, vamos olhar para o que está acontecendo agora, né? Agora nós estamos, para depois nós chegarmos lá no próximo ano, né? Agora nós estamos numa condição, nesse momento, numa condição de laninha, né? Laninha moderada, né? E essa condição de laninha moderada, via de regra, ela significa menos chuvas para a região sul do país, né? Especialmente, vamos falar aqui do Rio Grande do Sul. O que tem acontecido é chuvas esporádicas, né? Chuvas localizadas, que é bem característico dessa época do ano, haja laninha ou não, né? Nos anos de laninha, essa variabilidade ela se intensifica, então a chuva ela ocorre de maneira mais localizada ainda, né? Felizmente, nós tivemos agora, nas últimas duas semanas, uma chuva mais generalizada, e aqui na nossa região, eu estava olhando os dados há pouco, estamos numa condição de disponibilidade de água no solo boa ainda, né? Temos previsão para chuvas aí a partir de sexta, sábado, né? As previsões também, nesse momento, é muito importante a gente acompanhá-las, porque nesse momento elas mudam constantemente, porque é uma característica do clima nesse período de primavera e verão, né? Mas nós temos que estar atento. Então, estamos numa condição de laninha moderada, com possibilidade de chuvas, mas nós temos que estar atento ainda, porque nós não estamos fora de um período de probabilidade de ocorrência ou de intensificação dessa estiagem em algumas regiões, né? E isso ocorre porque no período de primavera, especialmente nos meses de dezembro, final de novembro, dezembro, janeiro e até às vezes início de fevereiro, mas principalmente dezembro e janeiro, a demanda de água das culturas normalmente ela é acima, né? A evapotranspiração ela é acima daquilo que chove, né? Então há uma tendência ainda de nós nos encontrarmos com períodos de falta de água ali pela frente e por vezes talvez intensos, né? Mas o que nós temos hoje de condição alentadora, digamos assim, é que os institutos de pesquisa relacionados ao clima estão mostrando uma redução do efeito laninha a partir de março, abril, a partir de abril, né? E entrando então para uma condição, nesse momento, né, olhando para frente, para uma condição de neutralidade no próximo ano. Bom, o que que significa uma condição de neutralidade no próximo ano? Significam condições meteorológicas próximas à tendência média, né? E o que que é essa tendência média, né? Então, vamos entrar num período, provavelmente, se a condição se mantiver assim, num período de veranico de maio, frio junho ali, abril, junho, julho principalmente, né? Junho, julho, agosto, uma primavera nesse momento talvez não tão chuvosa como anos de El Niño, que é importante para culturas como o trigo, né? E se a condição de neutralidade se mantiver para o próximo ano, estaremos talvez numa condição de chuva próxima à média. Só que condição de chuva próxima à média significa não atender as necessidades que as culturas precisam, porque a evapotranspiração no verão ela é maior do que a chuva, né? Do que a precipitação. Só que isso é muito distante ainda, né? Então nós precisamos acompanhar. Não pode ser descartado de que os fenômenos, tanto El Niño quanto La Niña, eles possam aparecer novamente ano que vem, né? Então é muito tempo ainda para nós prevermos essa condição climática para o próximo ano com uma certa segurança. De qualquer forma, o que se espera, né? Se espera sempre, isso a gente tem colocado, de que a assistência técnica e os agricultores façam um trabalho de planejamento de longo prazo. Nós precisamos, isso a pesquisa, a ciência tem mostrado já há bastante tempo, nós precisamos que esse planejamento ele seja feito a longo prazo e que se trabalhe com tempo para reduzir os efeitos de anos adversos, como é esse ano em alguns locais. Então, se a gente só esperar acontecer um período de estiagem para nós tomarmos ações, certamente não teríamos tanto sucesso quanto se nós nos anteciparmos a isso. E anteciparmos a isso significa nós pensarmos na estrutura produtiva da propriedade, em termos daquilo que vai ser cultivado, mas principalmente naquilo que vai dar, aquilo que dá suporte ao cultivo, que é o solo. Então, hoje, para a ciência é muito claro isso, né? E nós temos agricultores muito bons nesse sentido, que conseguem fazer um trabalho de recuperação de solos com problemas, né? Que conseguem olhar para o solo num período de longo tempo, usando culturas, espécies que possam incorporar carbono, raízes principalmente, né? Que possam manter uma cobertura de solo, para que a condição hídrica do solo seja melhorada e daí as plantas suportem melhor as condições adversas em períodos de estiagem, como tem acontecido agora, principalmente ali nos meses de setembro e outubro, né? E que provavelmente ainda a gente vai sentir alguma coisa aí no decorrer de janeiro, aí final de dezembro, janeiro principalmente, né?
É verdade. Bom, tivemos aqui com certeza uma aula sobre clima, plantio Embrapa Passo Fundo. Genei, muito obrigado pela sua atenção, com carinho e sucesso, e te desejo boa sorte. Claro, aqui aproveito para um Feliz Natal para ti e a equipe toda aí, tá bom?
Ok, então.
Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço a oportunidade.
Assim conversamos com o Genei Dalmago, atual pesquisador da Embrapa Passo Fundo, pesquisador das condições agroclimáticas, mas principalmente voltado aí mais especificamente para o clima plantio Embrapa e nossa região aí. O Temática volta na sequência. Antes disso, vamos